Boa noite. Como o nosso querido GG acabou de falar, realmente hoje é uma Seudá Todayá, Seudá completa com a Motzi, com o Divrei Torá e com a pessoa que precisa ler Rodot, vem em público e me farsema estanês, sabendo agradecer a Hashem. Falo de você, GG? Tá bom. Esse shiur foi dedicado em agradecimento a Hashem por sua interminável bondade conosco a cada dia e dia. Cada momento com infinitos milagres, especialmente pelo nosso milagre pessoal um ano atrás, com a pronta recuperação do Gabriel Gedanken. Pedimos a Hashem que continuemos vivenciando sua bondade, especialmente com o retorno dos reféns na faixa de Gaza, saudáveis, as suas famílias e com a produção de nossos Hayalim, que arriscam suas vidas diariamente por nossa segurança. Moray Verabotai, em 1942, primeiro ano de Bergen-Belsen. Pessoal, até faz pouco estava em casa, na Polônia, e agora eles estão numa nova realidade, onde eles não sabem o que vai ser o dia de amanhã. Tá chegando o Pesach, primeiro Pesach em Bergen-Belsen, e um dos prisioneiros vira: será que a gente vai ter matzá? E os amigos dele começam a olhar estranho: você não está em Varsha, você não está. Você está em Bergen-Belsen, você está no campo de concentração. Você está achando que você vai ter matzá aqui? Ele falou: e se? Tinha um grande Rebbe, que também era um dos prisioneiros, o Rebbe de Blujov. Foram para o Rebbe de Blujov e falaram: Rebbe, será que você consegue para a gente? E o Rebbe começou a. Ele entendeu o que eles estão pedindo. Os nazis tinham um ódio especial por Rabanim, ódio especial pelos milagrosos Rabanim, como eles chamavam. Mas tinha um comandante, comandante Hess. Ele gostava, quando ninguém está vendo, de se fechar e se aconselhar e conversar com o Rebbe de Blujov. Era nazista, não era tzadik, tá bom? Era o lugar dele no Gehinam. Mas uma coisa ele gostava de se aconselhar. Ele via que o Rebbe de Blujov tem o que aumentar, tem o que falar. Uma pessoa muito vivida, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa diferente. Ele falou: eu vou tentar falar com o comandante Hess. O Rebbe está esperando a oportunidade que ele tem. A próxima vez que o comandante Hess está falando com ele, o Rebbe começa a falar: falou, olha, está chegando uma festa para nós judeus, a festa de Pesach. E para a gente significa muito essa festa. E eu queria te pedir um favor: será que você conseguiria para a gente como fazer matzá? Deixa eu te explicar. Eu preciso de um forninho. O menor que for, o menor que for. A gente vai fazer tudo escondido, ninguém vai ficar sabendo. A gente não vai perder um minuto de trabalho. A gente vai fazer fora do horário de trabalho. Eu preciso de um pouco de farinha e um pouco de água. Só. O comandante olha para o Rebbe, teve coragem. Bergen-Belsen pediu um favor para um nazista, muita coragem. E esses minutos que pareceram uma eternidade, ele virou para o Rebbe: eu vou ver o que eu posso fazer. Eu vou ver o que eu posso fazer. O Rebbe sentiu que tem alguma esperança, mas ele decidiu que ele não vai contar para ninguém. Porque a probabilidade é tão pequena de em Bergen-Belsen eles conseguirem assar matzot, que ele decidiu que se ele contar para os amigos e no final ele não conseguir, vai destruir tudo. E para quê? Para quê? Os meus irmãos não merecem ser decepcionados mais uma vez. Então ele decidiu não falar nada. Uma semana mais tarde, alguns dias antes de Pesach, chega uma caixa fechada, lacrada, e no barraco do Rebbe de Blujov, ele falou: o comandante Hess te mandou isso. Ele abre a caixa, tem um forninho minúsculo, tem um pouco de farinha e um pouco de água. O Rebbe não está conseguindo acreditar, ele avisa o pessoal dele, avisa os amigos dele: a gente vai ter matzá esse ano. Aquela noite, tem 25, 30 prisioneiros, Yehudim, prisioneiros, e eles começam a assar as matzot para Pesach. Estão escondidos, altas horas da noite, e começam a assar. Fazem a massa, eles não estão acreditando em Bergen-Belsen fazer matzot. Em Bergen-Belsen vão conseguir. Eles começam a fazer as matzot e de repente o espião que estava lá fora, ele vê um nazista se aproximando. Então ele corre para dentro e fala: para, falou que foi, tem alguém se aproximando. Outro Yehudi sai para fora e fala: não, esse é nosso amigo, esse é o comandante Hess. Pode continuar. Eles continuam fazendo as matzot. Só que o comandante Hess está vindo com... Não está sorrindo, está muito bravo. E ele chega lá perto e ele começa a gritar. Ele fala: hoje tinha uma mulher que foi dar à luz. E colocaram no corpo dela uma carta para mandar essa carta para a Suíça, algum enfermeiro ou alguém. E vocês contrabandearam uma carta fora de Bergen-Belsen contando o que está acontecendo aqui. Eu sou bonzinho com vocês. Isso que vocês estão fazendo comigo. Eu quero saber quem mandou a carta. E eu vou matar, vou fuzilar essa pessoa agora. E ninguém responde. Eu quero saber quem mandou a carta, eu vou fuzilar essa pessoa agora. Ele vai pro Rebbe e fala: olha, você é o líder do grupo. Não existe você não saber. Vocês têm 24 horas para me entregar. Quem foi que mandou a carta? O Rebbe olha pro nazista e fala: deixa eu te falar uma coisa, eu não sei quem mandou a carta. E mesmo se sabia, eu não vou te contar. Eu não vou te entregar um irmão meu nunca. E se você está pensando em me fuzilar, não espera 24 horas. Pode me matar agora. Pode me matar agora, porque eu não vou contar. Vocês podem me torturar o que você quiser, eu não vou entregar um irmão meu. O nazista fica louco da vida, baixa a arma, dá um chute no forno, destrói aquele forno, pega toda a farinha, toda a água, joga no chão, as matzot já feitas joga no chão, ele pisa nas matzot e vão embora. Sobrou alguns pedacinhos de matzá. Sobraram de 5 a 6 matzot minúsculas, totalmente quebradas. Eles conseguiram salvar algum dos pedaços dessas matzot. E novamente eles lembraram que estão em Bergen-Belsen. Eles não estão em Yerushalayim. E não vai ter matzot para Pesach. Tem minúsculas partículas de matzá que eles têm para comer. Talvez todas juntas, junta dois, três kazaitot. Eles começam a discutir quem vai comer essas matzot. O que a gente vai fazer com essas matzot? E eles começam a conversar. E olham para o Rebbe e falam: Rebbe, quem que vai comer as matzot? Não dá para todo mundo e não dá para quase ninguém. Esses poucos que vão comer a matzá, quem vai ser? Até que vem alguém e fala: olha, eu acho que o Rebbe, eu acho que o pessoal mais velho, o pessoal mais importante, eles precisam comer a matzá. Tem uma mulher que está deitada no fundo da barraca, sem força, e ela chega e fala: não, 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 não! E todo mundo olha: o que aconteceu? Ela falou: Moshe Rabbeinu, quando vai para Paró e fala: a gente quer sair do Egito. Paró pergunta: Miva mi'alchim, com quem vocês vão sair? Responde Moshe: Binareinu biskeneinu nelech. Binareinu com nossos jovens, o biskeneinu com nossos velhos. Moshe colocou primeiro binareinu e depois biskeneinu. Binareinu biskeneinu nelech, a gente vai com os nossos jovens na frente. Vocês adultos já cumpriram matzá uma vez na vida. Os nossos filhos nunca comeram matzá. Eles são muito jovens. O dia de amanhã a gente vai ser redimido de Bergen-Belsen. O dia de amanhã a gente vai estar livre de novo. E nossos filhos nunca comeram matzá. E eles não vão saber educar os filhos dele para comer matzá. Se eles comerem esse ano, eles vão poder falar: a gente comeu matzá, e vão educar os filhos dele. Se vocês querem continuidade para a nação judia, binareinu biskeneinu nelech. Ele se emociona da visão dessa mulher e fala: eu concordo. Binareinu biskeneinu nelech. Vão ser as crianças que vão comer. Não tem bar mitzvah! Não são chayavim! Mas é eles que vão ensinar a próxima geração. A gente já comeu no passado. E a gente vai saber o que transmitir. Eles não comeram. E eles não vão saber o que transmitir. Eles eram muito jovens quando foram tirados de casa. Essa mulher, depois da Shoah, sobrevive. O Rebbe de Blujov sobrevive. E ela vira Bluja Verebitzen. Ela que se casa com o Rebbe. Rabotai, estamos chegando nessa linda data. Estamos chegando em Chag HaPesach. O dia internacional da família. O dia internacional da educação. O dia internacional da gente se juntar em todo mundo. Shofar, você não precisa escutar do lado do teu filho. Ele pode estar num minyan, você em outro. Sukkot, você não precisa sentar do lado do teu pai. Você tem tua sukkah, ele tem a dele. Mas Pesach, o filho precisa perguntar para o pai: Manishana halayla zemikolaleilot. Pesach, a gente se reúne. Porque Pesach é a data familiar. Pesach é o momento que decide o peso da minha família. Pesach, a gente demonstra o quanto você valoriza estar em família. Se você não está com teu filho, você perdeu talvez a principal mitzvah de Pesach, que é Veigatá lebincha vayomahu lemor. Pesach é o dia da educação. Pesach é o dia da família. Eu queria talvez discutir com vocês e dar uma dica. Como o Bala Gadá, ele acredita que ele tem como transmitir para os nossos filhos alguma coisa. Se alguém fala hoje que não está preocupado com a educação, ou porque ele não tem filhos, ou porque ele está mentindo. Um de dois. Não, mas já sou mais velho, já casei todos os meus filhos. Ah, alevai que isso era uma solução já. E que o pessoal já pode dormir tranquilo, uma vez que os filhos já estão casados e já têm netos. Rabotai, a educação é o que mais preocupa a gente. E se esse é o hard da educação, vamos ver como a Agadá ensina pra gente um pouco de transmissão. Eu quero me juntar com a minha família e vejo que não tem nada na minha família. É difícil assim de se juntar. Eu tento chamar meus filhos, meus irmãos, meus pais e ninguém quer. Eu tento sentar em família e ninguém quer. O que eu posso fazer a respeito? A gente colocou o título do Shiur. Pessach, será que já estou pronto? E eu estava esperando muitos comentários que não vieram. Mas você vai falar de limpeza? Você vai falar de organização? Você vai falar Lachot? Não, não. Eu vou falar de como ler a Agadá. Eu vou pegar um trecho da Agadá e a gente vai fazer o Shiur inteiro em cima desse trecho. A Agadá começa o Magid, que é a parte principal da Agadá, tá bom? Migatá lebencha. Halach ma'aniyad yachlu avatana be'arad mitzrayim. Kol dichvin yeteve yichol, kol ditzich yeteve yivsach. Hashata acha leshana abba be'arad yisrael. Hashata avde leshana abba b'nei chorim. A Agadá começa com texto, não em hebraico, não em hebraico, em aramaico. E esse texto está misturando um montão de conceitos de uma vez, que não necessariamente tem tanto a ver com a Agadá, mas o Bala Agadá escolheu começar a Agadá com esse trecho, porque ele entende que essa é a introdução para a Agadá. Se você fez Halach Ma'aniyá e entende que é Halach Ma'aniyá, você está pronto. E se não, começa a se preparar. Irabotai, vamos entrar nessa jornada de como se preparar, como vai ser minha noite de Pesach este ano. Fala, Mefarshim, por que tem aramaico esse trecho? No meus sogros, eles têm um costume que eles leem aramaico, depois espanhol, depois português. Ou português e espanhol, estou trocando. Eles são argentinos, moraram no Brasil. Mas qual que é o conceito? O costume não é deles, é um costume de muitas famílias. Porque Chachamim colocaram em aramaico porque era a língua que o povo conversava. Se toda a Gadá você vai ler como um Sidur, como um Tehilim, tá ótimo. Mas Halachmaniá não é Tehilim. Você está falando, você está conversando. Você precisa que todo mundo entenda que você está lendo. Halachmaniá, esse é o pão pobre. De Achlu Avataná Be'arad Mitzrayim. Que nossos antepassados comeram em Mitzrayim. Kol Dichvin Yeteve Yichol. Todo mundo que está com fome pode vir. Kol Ditzrich Yeteve Yivsach. Qualquer pessoa que é necessitada pode vir fazer o Korban Pesach na minha casa. Hashatá Acha. Agora a gente está aqui no Brasil. Maleshaná Baberá de Israel. Ano que vem a gente está em Israel. Hashatá Acha Avdei. Agora a gente é escravo. Leshaná Babnei Churim. A gente falou aqui três coisas praticamente. E não necessariamente uma tem a ver com a outra. O que que a Gadá quer falar para a gente com essas três coisas? O que a Gadá quer falar com a gente? Sabe o Hatam Sofer? Ele faz uma pergunta muito boa. A gente chega e fala: qualquer necessitado entra em casa. Imagina se bate 300 pessoas na tua porta pedindo para entrar. O que você faz? Chegou uma pergunta para o Yitzhak Zilberstein. Chegou uma pergunta para o Yitzhak Zilberstein. De uma pessoa que estava fazendo de la seder num hotel. E aí ele começa. Ele traduz. Quem quiser pode entrar. Tinha duas pessoas sentadas no lobby. Escutaram isso. Viram toda a comida. Falaram, vamos nessa. E eles entraram. Sentaram a comer. O problema é que o hotel era pago. E chega no final e pede a conta. O dono do o que está fazendo o Seder, ele vai para esses dois e fala: querido, você precisa pagar. Pagar o quê? Não, você comeu? Cada pessoa que estava aqui pagou, sei lá, 1.200 shekel, 3.000 shekel, não sei quanto custava essa janta. Falou, mas eu entendi que você me convidou. Eu estava passando no lobby e aí escutei você gritando: quem quiser pode entrar! Eu olhei para o meu amigo e falei: jantou já? Não, vamos entrar. Masseh Shehayah, segundo o Rebbe Yitzchok Zilberstein, essa pergunta, não vou entrar agora na parte lamdanik que tem. Pergunta o Hatam Sofer, o que que eu faço se 300 pessoas baterem na minha porta? Eu comprei 1 quilo de matzá que é suficiente para minha família. Eu comprei 4 garrafas de vinho para todas as crianças poderem beber 8 copos, tá bom? Mas maror, karoset, e se chega 30 mendigos me batem na porta? Deixa eu entrar, que eu faço? Se o Hatam Sofer fez a pergunta, ele pode responder do jeito dele. Ele falou: se você é tão sincero e tanta gente se sentiu à vontade, você pode ter certeza que a Shem vai ser um mês, que é a Ochel Mitbarech Bemeav. Vai ser suficiente para todo mundo, vai dar certo. Tá bom? Alevai? Marabotai, o que está acontecendo aqui na Agadá? O que a Agadá está pedindo para a gente? Quais são esses três pontos? Morai Verabotai, esse é um segredo se reunir com a família. A gente está falando três coisas. Halachmania, O conceito não é halachmania. Não é esse o pão pobre. O conceito principal é de achlu avatana. Os meus pais eram assim. Se você quer que teu filho tenha orgulho, conta para ele quem ele é. O teu filho sabe quem você é. Tem alguém aqui nessa sala que não é filho, neto ou bisneto de imigrantes? Tem alguém aqui que não é filho, neto ou bisneto de imigrantes? Eu sou dos dois lados? Só que de dois mundos diferentes, mas somos imigrantes? E chegamos num Brasil novo que não tínhamos língua. Quanta Messirut Nefesh meus avós fizeram para hoje ter todos, netos e bisnetos, Shomrei Torá e Mitzvot? O teu filho sabe disso? Qualquer um que está aqui é fruto do Messirut Nefesh que teus avós e bisavós fizeram. Os teus filhos sabem disso? Você conta a história do Reb Chaim Kanievski, é muito importante. Mas não é menos importante contar a história de quem foi teu avô. Não é menos importante contar quem foi teu bisavô. Não é menos importante ele saber de que família você veio. Porque isso completa você. Isso completa você. Eu tenho uma filha que carrega o nome da minha avó. E é um nome meio, entre aspas, pesado de carregar. Tzipora Yente. E quando ela começa na escola, obviamente, numa escola sefaradi, não foi o nome que foi aceito do minuto para o outro. Noite de Pesach, todo ano. E eu conto para minha filha. A Tzipora Yente estava em Auschwitz. E os três irmãos menores dela são cinza. Os pais dela viraram cinza. E ela levantou a cabeça, sem um centavo, foi para Israel, conheceu meu avô e não conseguiu. Veio para o Brasil, começou do zero e tem toda a família Shomer Torah Mitzvot. Você sabe o nome que você está carregando? De'achlu avatana! Não tem uma pessoa nessa sala que não tem história para contar. Não tem uma pessoa nessa sala que não tem história para contar quem foi teu avô ou bisavô. Se você quer que teu filho tenha orgulho de ser judeu, conta para ele a tua história. É muito legal contar histórias do Rav Shach, do Rebbe de esse, do Rebbe de aquele, e do Rosh Hashivara, Viuda Tzatka, e é importantíssimos para saber quem são nossas luminárias. Mas não é menos importante você saber de onde você veio. Porque nós, Yehudim, não somos órfãos, não somos Yetomim. A gente tem uma história linda, maravilhosa. E se começa a Agadá com três pontos. Primeiro ponto, De'achlu avatana. Os meus pais comeram isso. E é só por isso que eu estou comendo. Mas é matzá, é maror, como que é, como não é? Meus pais fizeram isso. E meus pais eram pessoas importantes. E a gente tem uma história linda para levar para frente. Segundo ponto. Quem quiser pode entrar. Eu faço parte de uma nação. A nossa família não está sozinha. A nossa família faz parte de uma nação muito, muito, muito maior. Muito maior. E essa nação é o povo judeu. E por isso eu estou incomodado com todo judeu do mundo que não tem o que comer. Eu estou incomodado que ele tenha o que comer. Tem uma mitzvah da Torá, todos os Hagim. Pesach não é barato de se fazer. É muito caro fazer Pesach. E tem gente que não chega com isso. Você se ocupou dele? Você já tirou Kimcha de Pischa? Uma vez Reb Aizel Harif está dando um shiur. Ele está explicando todos os kaizaitot possíveis. Ele termina o shiur e vem um senhor até o rabino e fala: Rabino, me fala uma coisa. Eu não consigo cumprir com todos os kaizaitot porque está um pouco complicado. O rabino fala: um minuto, eu errei, eu errei. Falou: não, não, rabino, só me explica onde eu posso fazer mais kula, mais chumra. Rabino, ele bate na bimá e fala: para minchá, para minchá. Hazan está para comer, para minchá. O que aconteceu? Ele levanta e fala: olha, eu falei só uma shitá que é irrelevante. A shitá principal do kazai de matzá é o suficiente para que todas as pessoas da cidade vão ter o que comer. Kazai de matzá. E se você está comprando mais matzá e tem outra pessoa que não tem, você não cumpriu com o teu kazai. Porque o kazai é quando todo mundo tem. Rabbi Yaakov Galinsky conta que quando ele chegou, quando a Rússia e a Alemanha invadiram a Polônia se parte em dois. E todos os Bahurim de Novardok, de todos os Shivot, fogem para Vilna. E ele escutou que o maior rabino da geração está em Vilna, Reb Chaim Moisel Grudzinski. Ele está emocionado, ele pergunta: será que eu posso conhecer o grande rabino? Reb Chizkiyahu Yosef Mishofsky, ele vai por Rav Galinsky e fala: não tem problema, amanhã eu te coloco dentro do Reb Chaim Moisel. Ele fala: aquela noite inteira eu não dormi. Eu tô para me encontrar com o maior rabino da geração. Comecei a decorar até o Dagmará, repetir tudo que eu ia falar, e tudo, e não sei o quê. Eu tinha certeza que a primeira pergunta: Yaakov, o que você está estudando? E eu vou responder: Yevamot, que Hidush você falou na Sugya? Eu vou falar um Hidush. Me fala outro Hidush. E ele treinou essas três perguntas a noite inteira. Chega de manhã, ele entra no quarto do Reb Chaim Moizer, 30 pessoas na fila, 30 pessoas na fila. E ele começa a esperar, depois de 20 minutos, Reb Michofsky abre a porta, fala: Yaakov, pode entrar, Reb Chaim Moizer quer te ver. Reb Chaim Moizer vê um bachur, ele vai para ele: eu tenho uma pergunta para te fazer. E ele já está pronto para a pergunta. Fala uma coisa, eu estou vendo que você é refugiado, sim. Quando foi a última vez que você recebeu uma carta dos teus pais? Rabbi Yaakov Galinsky olha para o Rabino e fala: há 6 meses que eu perdi o contato totalmente. Eu já não recebi mais nenhuma carta dos meus pais. Há 6 meses que eu não recebi nada. Falou: ótimo. Segunda pergunta: você tem cobertor? Aonde dormir não era a pergunta, que em Vilna a maioria do pessoal não tinha onde dormir. De repente, todos os refugiados da Polônia chegam em Vilna, não tinha cama para todo mundo. A maioria dos refugiados dormia nos bancos do Beit HaKnesset. Mas cobertor era um mínimo necessário. Rabino pergunta: você tem cobertor para dormir? E Rabbi Galinsky fala: sim, eu tenho. Falou: ufa, agora estou relaxado. Terceira pergunta: eu estou vendo que tua calça está comprida. Você pode levantar tua calça, eu quero ver teu sapato? Rabbi Galinsky falou: não. Falou: levanta a calça, eu quero ver teu sapato. E Rabbi Galinsky, ele falou que em Novardo, todo mundo ria, que os sapatos de Novardo falavam assim: Kulam Ahuvim, todo mundo é querido, Kulam Berurim, todo mundo é especial, Ve Kulam Potrim Et Piem, todos os sapatos estão abrindo a boca. Ninguém tinha um sapato inteiro, todos os sapatos rasgados. O Chaim Moisés olha o sapato dele totalmente rasgado. Ele fala: um minuto, um Bachur Yeshivá não anda assim. Ele abre a gaveta dele, tira dinheiro e fala: vai comprar um sapato novo. E o Rav Galinsky começa a chorar. Fala: essas são as três perguntas que eu tenho para te fazer. Alguém se importa comigo? Rabotai, a gente faz parte de uma nação linda, maravilhosa. A gente faz parte de uma coisa enorme. Se você quer que tua família valorize quem você é, não esquece de onde você veio. E não esquece de contar para ele do que ele faz parte. Mostra para ele que você se importa com todo mundo. Mostra para ele que você não é uma família egoísta fechada só na tua casa. Porque senão você não pode começar a gadar, ele não vai querer te escutar. Porque a história judaica, a nossa história é tão mais interessante que outras coisas que o mundo está vendendo ser interessante. Se ele entender quem você é, da onde você veio, e ele entender do que você faz parte, ele quer saber: uau, se essa nação maravilhosa, me conta mais, pai. Antes disso, você não tem como começar a gadar, não tem. Rabbi Levin, um dos maiores educadores da nossa história, um dia o filho dele vem visitar ele, não era Rabbi Simcha Levin, eu não lembro como chamava o outro filho, que é o filho que morava nos Estados Unidos, vem visitar o pai dele. E ele vê, e ele chega na escola e vê que o pai está ocupado, de uma sala para outra. Ele fala: na hora do recreio, meu pai vai estar tranquilo. Na hora do recreio, ele vê que o pai, Rabbi Levin, ele vai no recreio e está assistindo as crianças. Ele tem uma caderneta, ele tira uma caneta, fica observando o recreio e anota. Observa, anota. Observa, anota. Fala: pai, achei que agora ia te pegar livre. Ele falou: estou ocupado, um minutinho. Falou: tá bom. E ele fica observando que o pai passa os 20, 25 minutos do recreio só escrevendo na caderneta. Fica olhando todo mundo, um pula, um empurra, um chuta, e continua escrevendo. Fala: pai, o que você está escrevendo? Falou: filho, um minuto, estou ocupado, a gente já se fala. Termina o recreio. O pai vira para o filho e fala: desculpa, o que que você quer? Falou: pai, o que que você estava escrevendo? Falou: o que que você acha? Falou: pai, você como um grande educador, eu acho que eu peguei o que que você está fazendo. Falou: me conta. Numa sala de aula é muito difícil pescar os alunos. Muito difícil pescar os alunos. No recreio você começa a pescar quem é quem. E eu pesquei que tinha um menino lá no fundo que ele estava pegando uma lupa e queimando uma planta. Não tem mais o que fazer, mas... Quem ainda lembra que a gente fazia isso nos recreios? Queimar planta com a lupa, pegar o raio do sol e ficar queimando. E dá para ver que é um menino que ele se concentra. Ele não é bom em biquíni, talvez ele vai ser melhor em estudo aprofundizado, não rápido. Ele não tem como pegar muita matéria. Eu vi um menino que ele pulou de um lado para o outro, ele não parou o recreio inteiro, ele conseguiu brigar com todo o pátio. Ele não consegue se focar num assunto, mas muita informação vai. Ele começou a detalhar tudo que ele viu, como dá para perceber como é a captação de cada um. Falou: pai, é isso que você estava fazendo? Trabalho ele vindo e falou: uau, muito bonito, mas não é isso que eu estava fazendo. Falei, então o que que você estava fazendo? Falei, vem, senta comigo, senta comigo. Eu estava olhando e eu vi que o Itzhak, ele já está 2 dias com a mesma camisa. E a camisa já estava suja ontem. Então eu entendi que ele não tem camisa para trocar. Se ele está 2 dias seguidos com a camisa suja, quer dizer que ele não tem outra camisa. E eu anotei isso. Eu vi que o Yaakov veio com uma malha rasgada. Quer dizer que ele não tem outra malha e hoje está muito frio. Eu percebi que os sapatos do Naftali estavam rasgados. E eu comecei a perceber no recreio tudo que tem ou não tem cada criança. O pai, o que você faz com isso? Fala, agora você vai ver. Entra na Bar Levi na sala de aula. Fala, botar agora prova surpresa. Prova surpresa! Tá bom? Começa a prova. Ele começa a fazer uma pergunta mais simples que a outra. E cada pergunta ele aponta para uma pessoa que está na caderneta dele. E quando ele acerta, uau! Mas você é um gênio! Eu quero te dar um presente. Depois você vem para minha sala. Chega para o outro, uau! Vem para minha sala. Chega na sala do diretor, todo mundo que recebeu o prêmio. Um recebe um plush, né? Um, como chama? Um vale sapato, outro vale malha, outro vale camisa, outro vale calça. Se você quer educar os meus filhos, fala da Bar Levi pro filho. Mostra para eles que você se importa com eles. Transmite para tua família que você faz parte de uma nação maior. Transmite para tua família como é importante a gente estar conectado com toda a nação. Não só com meu meio, só meus amigos. Não é isso. É muito legal se reunir primos. Mas às vezes é muito mais importante transmitir que eu me importo com todo mundo. E se você se importa com todo mundo, o teu filho começa a entender o que é Am Israel. Continua, Balagadá. Hashata acha avdei. Leshana abba era de Israel bnei chorim. Bora ver, Rabotai. Hoje mais que nunca, a gente precisa mostrar para nossos filhos qual que é nosso sonho. Qual que é nossa meta. Passado, presente e futuro. Eu moro no Brasil, mas não sou brasileiro. Você não tem como começar uma festa familiar sem falar de Jerusalém. Você não tem como começar uma festa familiar sem falar de Eretz Israel. Você não tem como começar uma Agadá de Pesach e falar: esse não é minha reta final. Minha reta final é Yerushalayim Mirakodesh. Minha reta final é Beit HaMikdash Banui. Hashata Acha Avdei. Eu estou aqui, mas sou escravo aqui. Leshana Abba Be'arad Yisrael Bnei Chorim. Esse é nosso sonho. Deixa teu filho sonhar grande. Porque se ele não sonhar grande, ele não vai chegar longe. Ele vai ser demais pequeno. Você quer que teu filho cresça? Mostra para ele o limite dele. Nós somos uma nação sem limites. Eu não quero que você seja um grande empresário que vire muito rico. Isso é muito fácil de virar. Eu quero que você seja uma pessoa que vai ter o zchud de estar no Beit HaMikdash Banui. Antes de começar a tua Agadá, lembra de onde você veio. Valoriza, dá valor para a família que você é. Mostra para o teu filho como é importante de onde você veio. É importante teu filho saber quem foram teus pais, teus avós, bisavós. Ninguém aqui é órfão. Ninguém aqui não tem história. A gente tem história. Mostra para o teu filho o que é ser parte da nação judia. Mostra para o teu filho o que é Kol Dechvini Teveichal. Pode vir comer, pode entrar. Mas não esquece de um ponto principal. E sem esses três você não começa a agadar. Sem esses três você não começa. Rabotai, não tem como não sensibilizar os nossos filhos o que está acontecendo em Eretz Israel. Logo que aconteceu a tragédia, virou muito discutível em conceitos de educação, o que, que se conta, o que, que não se conta. As atrocidades eram demais, demais traumáticas. E as que nossas crianças são às vezes demais pequenas e frágeis. E se eu escutar tudo o que estava acontecendo, talvez era certo, talvez não era certo. Mas agora, infelizmente, já está tudo amortecido. Nessa noite de Pesach, a gente vai lembrar de quem está em Gaza. Ou capturado, ou entregando a vida dele, não fazendo ceder com a família, porque ele está tentando proteger quem sim está em Gaza. Hashata acha avdei, leshana ba be'arad Israel b'nei chorim. Não esqueça dos teus irmãos em Eretz Israel. Você não pode esquecer em nenhum minuto que o nosso sonho é Eretz Israel. O sucesso do meu filho não vai ser um grande banqueiro brasileiro. Isso não é sucesso para o meu filho. Isso daqui vai ser, infelizmente, mais uma geração na galuta. Mais uma geração escravizada. Mais uma geração para trás. Se precisa, vamos tirar o melhor disso. Deixa teu filho sonhar. Porque a gente precisa sonhar. O nossa meta é estar em Eretz Israel. A nossa meta é ter a vinda do Mashiach. A nossa meta é ter o Beit HaMikdash. Morav e Rabotai, o Maril Diskin chega num país que hoje inventaram, um país que nunca existiu. Inventaram esse país chamado Palestina, nunca existiu, só para lembrar vocês, porque de 48 a 67 não tinha Palestina. Tinha a parte que era Jordânia, a parte que era Egito. Gaza era Egito, Cisjordânia é Jordânia, até hoje se chama Cisjordânia, tá bom? Todo o Mizrahi e Jerusalém era Jordânia. Palestina não existia, nunca existiu e nunca vai existir. Era um pedaço de terra abandonado que ninguém estava nem aí, que se chamava de Jordânia. Não tem esse povo, não tem essa nação, não existe. E o Amisrael começou a fazer Aliyah Rishonah, Shniyah, mas Aliyah Rishonah Bemed, Talmidei, Baal Shem Tov, depois Talmidei, o Gaon Mivilna, depois Talmidei Hatam Sofer, as Aliyot verdadeiras, foram para Tveria, foram para Tzfat, terremoto em Tveria, destrói a comunidade, e eles começam a chegar em Jerusalém. E vem um dos maiores Geonim da Europa, o Maharil Diskin, Rebeshua Leib Diskin, ele chega para morar em Jerusalém. E o Yerushalm é autêntico, o Yerushalm verdadeiro. E Maharil Diskin está em Jerusalém. E quando ele já é mais velho, já está mais fraco, um Bahur vem acompanhar ele todo dia para ir para reza. Todo dia para ir para reza. Um dia o Bahur chega para acompanhar o Rabino para ir para reza. Ele está esperando o Rabino ficar pronto. E de repente abre a porta e o Rabino está esperando para descer a ladeira da casa do Maril Diskin até a sinagoga que eles vão rezar. Naquela época não se rezava ainda no Kotel. O Kotel vira um Beit HaKnesset mais para frente. Tá bom? Kotel era um lugar kadosh, mas não necessariamente o Beit HaKnesset. E o Maril diz que em vez de descer, ele começa a subir. Em vez de descer, ele começa a subir. E o aluno não está entendendo. O Maril diz que começa a subir a ladeira. Ele está muito fraco. E ele sobe, sobe, sobe até chegar no topo da ladeira. Ele sobe umas escadas e começa a olhar assim para baixo. O aluno não está entendendo o que aconteceu. O Maril diz que dá um respiro, ai, e desce. O aluno vai para o Rabino e fala, Rabino, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou te contar o que aconteceu. A gente perdeu dois Batei Migdash. A gente perdeu duas vezes o Beit HaMikdash. E esses dois Batei Migdash, a gente que construiu, os seres humanos construíram. E se constrói Beit HaMikdash, só pode de dia, não pode de noite. Só pode de dia, não pode de noite. Então você sempre vai saber quando vai ser construído. O terceiro Beit HaMikdash, Hashem vai construir. E de um momento para o outro vai descer um Beit HaMikdash de fogo e vai pairar e vai ficar. E pode ser de noite também. Hashem não tem horário de trabalho que sim, horário de trabalho de não. Eu fui checar se o Beit HaMikdash já desceu. No meio da noite, quando eu estava dormindo. Mas, infelizmente, não desceu. Rabotai, a gente precisa viver com essa emuná. A gente precisa transmitir para os nossos filhos que a gente não está no mundo ideal. Porque se esse mundo é ideal, eles vão procurar o que esse mundo ideal tem para apresentar para a gente. Você quer estar à vontade com a tua família? Lembra quem você é. Você quer estar bem com a tua família? Explica quem é a nação judia. E não esquece de sonhar grande. Quanto grande? O máximo. A gente quer na época de Loissá, Goyal Goycherev, não tenha mais guerra, só tenha paz, só tenha coisas boas, Rabotai. A gente quer a época do Beit HaMikdash, a gente quer época que tenha Avodata Korbanot, que a gente já nem entende quanta falta faz isso pra gente. Agora que você fez o Halachmaniá, você pode começar a agadar. Agora sim você começa a agadar. Agora você pode começar a cantar Avadimaino, Manishtaná, o que você quiser. Rabotai, o Rebbe de Blujo conseguiu as matzot, 1942. Mas Leila Seder era um outro risco muito grande de fazer. Será que a gente vai conseguir fazer Leila Seder ou não? E ele avisa que quem quiser, na minha barraca, escondido, a gente vai fazer um Leila Seder. Quem quer pegar fazendo Leila Seder em Bergen-Belsen, 1942, provavelmente pena de morte, provavelmente. 300 pessoas aparecem no Leila Seder do Rebbe de Blujo. E o Rebbe começa a gadar, faz kadesh sem vinho, faz urchat sem água, faz karpaz sem alho porró, cada um acho que é nazim com batata, sem água com sal, lágrimas eles tinham demais, isso não faltou para eles. E ele começa o magid, halachmaniá, manishtaná, e ele começa a vadima ino leparó bemitzraim. A gente era escravo para paró no Egito. Veatá benei chorini, agora a gente está livre. E o Rebbe vai tentar explicar e já está todo mundo chorando. Avadim Aino, eles entendiam muito bem o que era. Em Bergen-Belsen, todo mundo entendia o que é Avadim Aino. Eles entendiam. Só eles não estão entendendo o que o Rebbe está falando. Atabenei Chorim. E o Rebbe entende que ele não pode continuar a gadar sem parar. Ele não pode continuar Gadá sem explicar o que está acontecendo. Então o Rebbe volta para trás e começa Manishtana. E ele faz um Manishtana diferente. Manishtana ha-sederaze mikola sedarim. Por que é diferente esse seder de todos os sederim que a gente fez na nossa vida? Shebechol ha-sederim, em todos os sederim que a gente fez até hoje, a gente tinha quatro copos de vinho. E esse seder, vinho a gente não tem. Shebechol ha-leilot, em todos os anos, a gente tinha uma mesa linda, maravilhosa, preparada para a gente comer, com louça de porcelana e copos de cristal. E esse ano nem mesa, nem louça, nem comida a gente não tem. Manishtana, alailazer, esse seder, que tinha quatro filhos para fazer perguntas, e esse ano a gente está sozinho, sem crianças para fazer perguntas. Manishtana, cadê o carpaz? Esse ano a gente não tem. E o Rebbe vira e fala: Maror a gente tem, e Maror a gente tem demais. A gente nunca fez um seder com tanto Maror, isso a gente tem. O que a gente está fazendo seder, o Rebbe pergunta. Como pode ser que a gente está fazendo Lela Seder se a gente não tem nada? A gente só tem Maror. Mas uma coisa a gente tem, o Rebbe fala. Se a gente está baixo império, vamos dizer assim, nazista. Se a gente está num campo de concentração. E a gente está fazendo Agadá de Pessach contra todo mundo. Porque uma coisa a gente é de verdade. Nós somos livres. A gente faz o que a gente quer. Liberdade não é conceito de lugar. Liberdade não é conceito do que falam. Liberdade é se você faz o que você acredita. Liberdade é se você faz o que você quer. Ou você faz o que eles querem que você faça. Avadim aí a gente entende. Mas Atah Benei Horim. A gente é livre. Rabotai, a gente quer transmitir para os nossos filhos a liberdade. A gente quer contar para eles que eles são livres. A gente quer contar isso para eles, sim. Se você demonstrar o quanto você valoriza o judaísmo, se você demonstrar que o mundo fala o que quiser e você não muda, o teu filho vai entender o que é Ben Horim de verdade. Mas se você tentar lhe agradar com todos os vícios e tudo está vendido para o mundo, vai ser muito difícil você explicar para o teu filho Atah Benei Horim. Ele só vai entender o Avadim e não vai entender Raino. Falou Rebbe de Blujev. Sabe o que é Avadim? Avadim, Rashei Tevot, David Ben Ishai, Avdecha Meshichecha. Avadim, Ain, Avdecha, Beit, Ben, Dalet, David, Yud, Ishai, Mem, Meshichecha. De Avadim você pode tirar David Ben Ishai, Avdecha Meshichecha. De Avadim você pode sonhar com o Mashiach. Ou de Avadim você pode ser um escravo eterno. Não vamos esquecer isso. Rabotai, Leila Seder, a gente precisa começar a se preparar. Mas não faça uma história muito longe. Não faça uma desconexão. Não faça uma coisa como um ritual. Porque aí vai ser muito difícil conectar. Conecta o teu filho com você e ele. Mostra para ele o quanto. Mostra para ele o quanto é importante saber de onde você veio, do que você faz parte. E não esqueça. E quais são nossos sonhos? Rabbi Jacobson teve um ano, tá bom? Ele é Chabad, e sendo Chabad eles têm esses sonhos maiores. Ele escuta, ele lê no jornal que em Kobe, Japão, no Japão, na cidade de Kobe, estão procurando alguém para fazer Leila Seder. Ele fala: por que não eu? Vamos para o Japão? Eu vou fazer o meu Seder em Crown Heights, em Brooklyn? Não. Vamos maior! Vamos pro Japão! E ele chega no Japão, ele vê que nem comunidade não tem. Rabino não tem? Ele tem um pouquinho de judeu, alguns assim meio que jogados. Nada. O que que já tem lá? O que que já tem lá? Ele junta todo mundo e ele pergunta pro presidente da sinagoga: quantas pessoas vocês estão esperando pro Seder? Fala: 20, 25. Aí o Jacobson falou: eu vim dos Estados Unidos pra fazer um Seder para 20 japoneses? Desculpa, Yehudim, de jeito maneira. Isso é 1967. 1967. Então ele decide que ele vai avisar de todos os jeitos possíveis e impossíveis. Ele pede para alguém ajudar ele, escreve em japonês. Tá chegando o Pessach. E a gente está convidando todo mundo na sinagoga para fazer a noite de Pessach. Grátis! Venha participar, venha se juntar com teus valores judaicos. Ótimo. O presidente riu um pouco, falou que você está esperando 27 pessoas. Isso é bobo. Vai botar aí 250 pessoas aparecem. No meio de Arvi já tem 250 pessoas esperando para comer. Gefilte fish em lata. Eu não sei o que eles estavam esperando para comer. Por que já tinha no Japão? Termina Arvid, em vez de prepararem a mesa, ele vê que a diretoria da sinagoga, estava esperando 25, vieram 250, se reuniu, foi para um quarto do lado. Rabbi Jacobs não fala, não. Aqui não vão brincar comigo. Se eu vim dos Estados Unidos para o Japão, eu quero saber o que vai acontecer. Ele entra no quarto do lado, e ele vê o presidente da comunidade falando, mas isso é um absurdo? A gente tem 20 confirmados. Aí outro fala, então o que você pensa em fazer? Não tem problema, eu tenho a lista. Ele abre uma coisa que ele imprimiu no mesmo dia. De todo mundo que se anotou. E o resto vão mandar todo mundo embora. Aí o Diego falou, quê? Você tem mais de 200 judeus que vão fazer seder por primeira vez? Você vai mandar embora? Você tá louco? O que você quer? É uma falta de respeito. Uma pessoa que vem sem se anotar não merece. Isso é falta de respeito e falta de responsabilidade com a comunidade. A gente não aceita ninguém que não se anotou. Falou, calma, vai com calma. De jeito maneiro, eu já estou saindo. Falou, um minuto. Teu problema é dinheiro? Falou, imagina, é valor. Falou, tá bom, eu me ocupo do dinheiro. Eu pago todo mundo que comer a mais. Então, o presidente fica meio assim. E como você vai saber quem comeu a mais e quem comeu a menos? Como você vai saber que é 20 e que é dos outros 230? Falou, não tem problema. Eu vou mandar dólares para vocês quando eu chegar dos Estados Unidos. Eu vou pagar os 250 convidados. Se é assim, não tem problema. Já acabou os valores. Vamos começar o Leila Seder. Rabbi Jacobson levanta o copo de vinho e já vê um comendo matzá. Ele tenta fazer kadesh e uma pessoa já bebeu 3 copos de vinho. Ele vai fazer urchatz, ele chega na mesa, sobrou um pedaço pequeno de batata. Ninguém nunca fez o seder, não tem nem nada que está acontecendo. Ele tenta cantar Manishtaná e o pessoal fala, Rabino, o que é essa música? E ele começa a se desesperar. O que eu vim fazer no Japão? 250 pessoas que não sabem nada. O vinho está para terminar antes do segundo copo. Matzó dele escondeu 3 matzó para ele conseguir pelo menos fazer as matzó dele. O pessoal já quebrou matzó, já jogou, já brincou. Ele tenta ler um magit, tá uma resenha, tá um papo. Que é impossível, ele gritando, e o pessoal, o papo está muito mais interessante, muito mais forte, e ele vai se desesperando. O maior ninguém tocou. Alguém experimentou e falou que está muito amargo. Isso sobrou para ele fazer. Ele começa a correr uma git, e está na cabeça dele. O que eu vim fazer no Japão? Você é louco. Tá bom? Rochza, ele leva as matzot junto com ele para fazer um tlat yadayim, porque vai que alguém pega. Você está louco? Ele faz rochza. Motzi matzah, ele come as matzot, vem segurando, o que sobrou ele libera. O pessoal já pega um pouquinho mais de bolacha, pega um pouco mais. Maror, ele come sozinho. Korer, de novo sozinho. E shulchan orer. Quando coloca a mesa e está todo mundo sentado comer, tem um silêncio. Você só escuta. Primeiro minuto que ele tem silêncio do desde que ele começou o seder. Ele já tomou 2 copos de vinho, já tem gente que tomou 6, tem um que falou que tem alergia, que não toma vinho. Ele está desesperado, ele fala, Ribono Shelolam, o que eu faço? Ele diz que ele vai contar uma história. Ele vai contar uma história. Ótimo. Ele levanta e fala, eu quero contar para vocês. Tinha um grande, grande, grande rabino. E esse rabino era rabino da cidade de Bardichev. Ele chamava Levi Yitzchok. Levi Yitzchok de Bardichev. E Levi Yitzchok de Bardichev, um dia, ele fica sabendo, Leila Seder, nos Hassidim, isso daqui é coisas comuns. Ele recebe um chamado que o bêbado Mendele, ele fez o Leila Seder mais especial da cidade. Ele recebe, ele tem uma reará que o Seder do Mendele foi o melhor Seder já feito. Uau! Levi Yitzchok, em Shacharit, termina Shacharit, ele vê Mendele chegando já meio assim, andando assim de 4. Fala, o que aconteceu? Mendele, eu quero falar com você. O Mendele já vai envergonhado, fala, Rebbe, o que foi? Me conta o que você fez ontem à noite. Rebbe, desculpa, eu nunca mais vou fazer, eu te prometo. Última vez eu nunca mais vou fazer, Rebbe, por favor, te prometo. Eu te fiz uma pergunta, o que você fez ontem à noite? Falou, Rebbe, por favor, não me tortura, por favor. Falou, Mendele, eu estou te fazendo uma pergunta, o que você fez ontem à noite? Lareb, eu vou te contar, por favor, eu nunca mais vou repetir isso. Só pode contar. Você sabe que eu sou o maior alcoólatra da cidade. A minha gasolina é vodka. Eu nem sei como se parece água. Eu bebo vodka de manhã, à tarde, à noite. De manhã, à tarde, à noite. Eu tô o dia inteiro bêbado. O dia inteiro bêbado. E quando eu tô sóbrio, é até chegar à cozinha pra trazer mais uma garrafa de vodka e virar ela. E tava chegando Pesach, eu começo a ficar preocupado. Vodka e chametz. E que eu vou fazer Pesach? Então, virei Ribono Shel Olam, você sabe que eu sou judeu religioso, eu não vou transgredir Pesach. Então, eu vou tomar até o último minuto quantas vodkas der, mas Pesach eu não vou tocar na vodka. Até o último minuto permitido, eu estava virando a terceira garrafa do dia. Até Hatzot eu virei a terceira garrafa do dia de vodka. Eu terminei a terceira garrafa, queimamos o chametz, tudo lindo, tudo maravilhoso, e começamos a levar. E aí, eu tentei começar o nosso dia. Eu não estava aguentando, minha cabeça estava doendo, estava explodindo. Eu tomei três garrafas de uma vez, mas já não vou tocar em chametz. Eu estou bem, eu estou ótimo, está tudo em ordem. E antes de ir para a sinagoga, eu pedi para minha esposa para baixar a cabeça por 15 minutos. A próxima vez que eu acordo, minha esposa está me balançando e fala: Mendele, vamos começar a Lela Seder? Que? Agora eu Lela Seder, vamos começar? Eu já vou para a sinagoga. Todo mundo já voltou, querido? Você está 3 horas dormindo? Ah, me dá mais 1 hora. Tá bom. A esposa entende que não tem o que fazer com o Mendele, deixa ele mais 1 hora. Passa 1 hora e ela balança. Mendele! Teus filhos estão na mesa querendo cantar Manishtará, vamos fazer Lela Seder? Me dá mais 1 hora. Mendele, hoje é Lela Seder. 1 hora, por favor. Tá bom. A esposa vem na terceira vez já gritando: Você é uma vergonha! Você não presta! Teus filhos estão na mesa há 3 horas, você está dormindo, bêbado, você está louco! Hoje é Pesach, Lela Seder! Fala, última hora, por favor. Ela acorda ela depois de 4 horas. Você é uma vergonha. Você é uma vergonha para teus filhos. Você é uma vergonha para tua esposa. Você é uma vergonha para a nação. Você não presta. Se você não levantar agora, a gente vai todo mundo dormir. Eu estou levantando. Ele levanta depois de 1 hora. Ele chega, vê a mesa do Seder posta, tudo no lugar, e as crianças dormindo. Uma no sofá, uma na cama, e a esposa de camisola. Ele entende que ele destruiu o Lela Seder da família dele. Ele entende que ele acabou com o Lela Seder da família dele. E fica no ouvido dele. Todas as casas de Bartitia fizeram Pesach, menos a tua, e você é o culpado. Ele começa a balançar os filhos, chama um, chama outro, fala: Por favor, vocês têm o pior pai do mundo, mas hoje é Pesach, me dá uma última chance. Depois de muito esforço, ele consegue trazer todo mundo para a mesa, um assim deitado, o outro chega de pijama, e por último, já está todo mundo na mesa, meio dormindo, ele chama a esposa, fala: Por favor, vem para a mesa de Pesach, vem para a mesa de Pesach, tá bom? Veio para a mesa de Pesach. Ele começa para os filhos, fala: Escutem uma coisa, vocês têm o pior pai do mundo. O teu pai é uma vergonha. Mas eu quero que vocês saibam que vocês têm um pai muito maior do que eu. E ele é muito bom. Ele é muito bom. A gente é uma nação que teve escravizada no Egito e teve um pai que se preocupou com a gente. E ele tirou a gente do Egito. E Hashem tirou a gente do Egito. E mesmo com o pai desastroso que vocês têm, Hashem não vai abandonar vocês. Porque eu estou com vergonha do que eu fiz. Eu estou com muita vergonha. Mas eu quero que vocês saibam uma coisa. Avadim ainda leparou b'Mitzrayim. Mas mesmo com o pai de vocês, vocês podem virar grandes. E podem virar brilhantes. Porque Deus é brilhante. Ele não vai abandonar vocês. Hoje eu não consegui fazer Lela Seder com vocês. Mas um pouco de Mitzrayim, eu quero que vocês peguem um conceito. Deus é grande. Saibam disso. Se vocês querem dormir, vocês podem voltar para a cama. Mandele faz o Lela Seder quase sozinho. Porque as crianças já estão dormindo na mesa. E ele meio que vai para a sinagoga depois desse episódio. Ele virou a noite, chorando, triste, e vai para a sinagoga. E o Rebbe Yitzchok pergunta para ele: Como? O que você fez ontem à noite? E ele chorando está contando: Pro Rabino, foi isso que eu fiz ontem à noite. Fala, Rebbe Yitzchok. No Shamai me falaram que você fez o Leila Seder melhor de toda a cidade. Falou: Mas como, Rebbe? Eu não estou entendendo. Falou: Sabe por quê? Porque você não leu o Agadá. Você falou. E deu um Messer e a mensagem verdadeira que teus filhos precisavam escutar. Você reconheceu o verdadeiro que é Hashem e transmitiu para os teus filhos que não se lê um livro. Você precisa ser sincero na Agadá. Conta para eles quanto você acredita nisso, você fez melhor que todo mundo. Teve gente que comeu 4 copos de vinho com kazaitot, teve gente que comeu matzá, mas na hora de contar, contou sem sentido, ele só leu o que estava, que o que ele preparou, e foi muito, muito, muito sistemático. Foi muito dentro do livro, muito no quadrado. Você saiu do quadrado. É verdade. Talvez você pisou na bola e esqueceu várias coisas importantes, mas você saiu do quadrado e fez do jeito que deveria ter feito. Rebbe Jacobson olha para os japoneses e fala, vou falar para vocês. Eu estou com 250 pessoas aqui que nunca fizeram Leilat Seder na vida. Vocês comeram a matzah antes do momento. O vinho, não sei quem tomou, quem não tomou, quantos copos. Teve gente que tomou 4 garrafas, teve gente que não tomou. Karpas foi, Maror não foi. E eu tava, caramba, que isso é Leilat Seder? Mas o Rebbe Levi Yitzchok já me ensinou. Que tem 250 pessoas que foram sinceras, que leram um cartaz em um japonês escrito. Quem quer se ligar e reconhecer a nossa história está convidado para vir. E as 250 pessoas vieram. Porque vocês vieram pela verdade. E eu não sei se esse não foi o Leilat Seder mais importante feito no mundo em 1967. Tem uma mulher que do começo que ele começa a falar, Rebbe Yitzchok Lombarditchev está chorando. Ele fala, o que eu falei de errado? E ele tenta agora fugir da mulher o seder inteiro. Ele termina o Shulchan Aruch, acabou a comida, 250, 200 levantaram. Birkat Hamazon, ele estava com 50 pessoas. Terminou o Birkat Hamazon, mais 30 levantaram. Ele começa o Halel, ele termina o Nirtzah com 3 pessoas na sala. 3 pessoas. E uma delas é a mulher que ele está tentando fugir dela, que ela ainda não parou de chorar. Ele tenta meio que escapar, a mulher fala, Rabino, eu quero falar com você. Falou, tá bom, não tem outra. O que eu fiz? Essa mulher olha para o Jacobson e fala, Rabino, eu quero falar com você. Eu sou americana. Eu sou americana. E eu nasci num ambiente não tão, tão distante. Não tão distante. Só que na minha casa não foi transmitido as coisas de um jeito legal. E eu tive problemas pessoais. Agora não é lugar para detalhar. Eu, há 25 anos atrás, larguei minha família e vim morar no Japão. Eu procurei o lugar mais longe no mapa que meus pais não vão me achar. Não quero nada. Comecei a sair com goi, com isso, com aquilo, acabei não casando com ninguém. Eu estou há 25 anos sem nada de judaísmo na minha vida. Nada, nada, nada. Há 3 dias atrás, um conhecido meu judeu veio para mim e falou, olha, sabia que vai ter uma noite de Pessah? Falou, você sabe que isso não fala para mim, eu não estou nem aí. Falou, lá vão servir gefilte fish. Falou, gefilte fish? É! Eu estou há 25 anos, isso eu tenho saudades. E o Jacobson fala, eu acho que é o pior gefilte fish que eu comi na minha vida. Eu nunca vi uma coisa, eu não sei o que tinha lá de bom. Mas tá bom. E essa mulher veio para comer gefilte fish. Eu vim aqui negativa, eu vim aqui para não cumprir, eu vim aqui para não respeitar. Só que você que levantou para falar e falou, Rav Levi Yitzchok Mibarditchev. Minha avó sempre me contava e falava, querida, eu quero que você saiba alguma coisa. A gente vem numa linha familiar muito importante. Falou, o quê? Você tem um tataravô que se chamava Levi Yitzchok da cidade de Mardichev. E eu perguntei para minha avó, e quem ele foi? Minha avó falou, não tenho ideia. Então, só isso que eu sei da minha família. Que a gente tem linhagem do Levi Yitzchok de Mardichev. Por 25 anos eu esqueci, e você voltou a me falar dele. E você começou a falar que as coisas precisam ser sinceras. As coisas precisam vir do coração e sair do quadrado. O maior dos meus problemas é que eu fui educada num quadrado. E quando você começou a falar, eu senti que meu avô, Levi Yitzchok de Mardichev, ele veio até o Japão para me resgatar. Ele veio até o Japão para me lembrar quem eu sou. Eu quero voltar para o judaísmo. Eu quero voltar a cumprir. Você pode me auxiliar? Se meu avô veio até aqui me resgatar depois de 25 anos, eu não tenho esperança para perder. Moravi Rabotai, esse Pessah vamos fazer diferente. Vamos lembrar desses 3 segredos. Antes de começar a Gadá, venha preparado para transmitir para os teus filhos o lindo que é ser Yehudi. O sonho do Yehudi. A história do Yehudi. Da onde eu vim? Quem somos nós? Não tem um Yehudi que eu vou abandonar e meu sonho é estar em Eretz Israel. E aí teu filho vai estar louco para saber a continuação da história. Haksamer.